Alô, amigos da Rádio Grenal. Alô, você que sintoniza no nosso Jogo Tático. Começando mais uma edição aqui na nossa Apaixonada pelo Futebol. Nosso podcast chegando na sua 34ª edição, o 34º episódio da temporada. Estamos na reta final do Jogo Tático e, por consequência, do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Arruda, no comando aqui do nosso podcast. E ao meu lado está ele, Calvin Correia, o comentarista, o nosso analista da Rádio Grenal, o responsável por todas as análises da rodada. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso Jogo Tático número 34 desta temporada, chegando na nossa reta final.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de definição do Flamengo campeão, de mais uma vaga na Libertadores da América via Brasileiro e da disputa intensa contra o rebaixamento, essa sim, com jogos bem interessantes, resultados que mudam o cenário. E a gente vai tratar de tudo isso e muito mais aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
É verdade, Calvin, muitas coisas a serem faladas no Jogo Tático, então vamos de imediato à análise dos 9 jogos da rodada. Bom, 9 jogos porque Flamengo e Vasco se enfrentaram há cerca de 2 semanas em jogo adiantado no estádio Maracanã, placar em 4-4 na ocasião, um grande clássico carioca lá no Rio de Janeiro. Então começamos com o jogo do Grêmio no domingo às 4 horas, jogo que interessava muito ao Flamengo, e o Grêmio vencendo fora de casa pelo placar de 2-1 no Allianz Parque em São Paulo, o Palmeiras marcando com o Bruno Henrique de pênalti e o Grêmio marcando com Everton Cebolinha também em penalidade, mas com o PP nos últimos instantes, um golaço de cavadinha. Palmeiras 1, Grêmio 2, Palmeiras do técnico Mano Menezes com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Dudu, Lucas Lima, Zé Rafael e Borja. Ainda participaram da derrota palmeirense o volante Ramires, além dos atacantes William Bigode e Luiz Adriano. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi em campo com Paulo Vitor, Léo Moura, Pedro Jeromel, Walter Kahneman e Bruno Cortez, Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Luciano e Diego Tardelli. Também no ataque, o Everton Cebolinha. Ainda participaram da vitória o volante Michel, o meia Patrick e o atacante PP. Palmeiras 1, Calvin, Grêmio 2. Palmeiras caindo para a terceira posição atrás do Santos com 68 pontos e o Grêmio, por sua vez, o quarto colocado com 59, já garantido na próxima Copa Libertadores da América.
Pois é, Arruda, essa curiosidade, né? Palmeiras 1, Grêmio 2, o jogo do título do Flamengo, título de campeão brasileiro em 2019, mesmo sem precisar entrar em campo nesse final de semana, né? Já tinha jogado diante do Vasco da Gama por essa 34ª rodada, mas uma vitória do Grêmio em que o jogo como um todo foi até, de certo modo, bastante monótono, né? Porque o Grêmio ficou com a posse de bola, o Palmeiras começou subindo a marcação, depois aceitou a posse de bola defensiva do Grêmio e o jogo não andou muito na primeira etapa, né? Palmeiras tendo uma marcação mais atrás, esperando um erro do Grêmio para sair em velocidade nos contra-ataques, especialmente com o Dudu, que fazia sempre as jogadas pelo lado direito, e o Grêmio rodando a bola, mas sem muita movimentação para ficar com essa posse mais próxima do ataque, mais próxima de uma área de finalização. Então foi um Grêmio pouco criativo, mesmo tendo os seus dois volantes de maior qualidade no passe, Maicon e Matheus Henrique, mas com um Tardelli movimentando bastante junto do Luciano, porém sem nenhum armador, assim, o cara que pudesse fazer aquele passe para o Cortez chegar à linha de fundo, ou que pudesse botar uma bola e deixar um atacante na cara do gol. O Grêmio não teve muito isso na partida contra o Palmeiras. Então foi um jogo em que o Palmeiras até teve a primeira chegada com o cruzamento do Dudu e o Borja recebendo dentro da área, girando e finalizando para fora. Depois o Dudu em outra jogada pelo lado direito, cruzando para o cabeceio do Thiago Santos por cima. O Thiago Santos, aliás, fez uma boa partida, substituindo o Felipe Melo, bem nos desarmes, bem na marcação como o primeiro volante. Mas um jogo sem muitas ações perigosas na primeira etapa. E o segundo tempo também, sem muito perigo para as duas equipes. O Mano Menezes até tentou modificar um pouco a característica do ataque com o Luiz Adriano no lugar do Borja. O Luiz Adriano é um cara que consegue receber melhor em profundidade para finalizar. E o Grêmio mudou a partir do momento em que o Renato colocou o PP na vaga do Luciano e com isso trouxe o Everton para dentro. Essa foi a grande novidade do Grêmio, que o Renato já vem ensaiando nas últimas partidas. O Everton jogando mais, com mais liberdade, né? Tendo o PP aberto pelo lado esquerdo, o Alisson pelo lado direito e aí o Everton próximo do atacante. Dessa vez foi mais próximo do Diego Tardelli, não exatamente como um centroavante, mas como um segundo atacante, com muita liberdade de movimentação para buscar jogo pelo lado esquerdo, para buscar jogo pelo lado direito. Um Everton não muito preso à ponta. E foi interessante dessa movimentação que o Grêmio consegue abrir o placar. Quando o PP está pelo lado esquerdo, o Everton também busca esse mesmo lado, confunde a marcação do Palmeiras, porque aí o Marcos Rocha acompanha o PP e quem tem que dar o bote no Everton é o Gustavo Gomes. Zagueirão, mais lento, o Everton consegue fazer o giro, fazer o drible, acaba sendo derrubado dentro da área e o pênalti convertido pelo próprio Everton, né? Geralmente é o Maicon que cobra os pênaltis, mas o Everton assumiu a responsabilidade e abriu o placar. E depois o Palmeiras também buscou seu empate numa cobrança de pênalti em um vacilo do Bruno Cortez, porque a bola foi cruzada do lado esquerdo, o Michel tentou afastar e jogou para cima, e aí o Dudu estava de costas pro gol, sem domínio da bola, sem muito o que fazer, e o Cortez acabou perdendo a paciência, tentando ir no corpo do Dudu, chegou dando um tranco nas costas e derrubou o camisa 7 do Palmeiras, pênalti marcado e convertido pelo Bruno Henrique. E na reta final, o Renato colocou o Patrick na vaga do Diego Tardelli e aí o Everton até ficou mais de fato como centroavante, né? Enfiado entre os zagueiros, com o Patrick mais recuado para armar jogo e já com o Palmeiras no desespero de tentar pelo menos vencer o jogo e evitar o título do Flamengo ali mesmo, foi para frente, deu espaço e o Grêmio aproveitou na disputa no campo de ataque em que o Alisson ganha do Vitor Hugo pelo alto e o Michel abre pro PP finalizar com requintes de crueldade, dando uma cavadinha por cima do Everton e marcando o segundo gol. PP, aliás, que tem se destacado mais por essas finalizações, recebendo próximo da área e buscando chute. O PP que surgiu na base do Grêmio com as características parecidas com as do Everton, tendo o drible como um dos principais fundamentos, mas no profissional tem se destacado mais por essa infiltração, recebendo a bola às costas do marcador adversário e já buscando a finalização, assim, por exemplo, ele fez também contra o Fortaleza no Estádio Centenário. Então é um PP que dá para se dizer que numa comparação de pontas surgidos no Grêmio recentemente, Everton e Pedro Rocha, PP nesse momento está mais para o Pedro Rocha, está mais para aquele cara que não vai vencer tanto na individualidade do drible, mas vai se projetar melhor para receber esse passe já às costas da marcação adversária e aí ter o trabalho apenas da finalização. Assim foi o gol que deu a vitória ao Grêmio diante do Palmeiras e, consequentemente, o título de campeão brasileiro de 2019 ao Flamengo.
E o gol marcado por PP, o gol da vitória gremista nos últimos instantes no Allianz Parque, um gol com muita frieza e categoria, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
A bola fica pro Patrick pro Michel, na perna canhota tocou, chegou pro PP na cara do gol, PP por cobertura, golaço tricolor! Gol! Camisa 25, aos 48 minutos e meio do segundo tempo, é o imortal tricolor garantido na Copa Libertadores 2020 e dando título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, porque o Palmeiras não pode como o Grêmio vence em São Paulo, cala o Allianz Parque com um golaço de Pepe. A fábrica de craques do Grêmio, Pepe mostrando sua qualidade por cobertura para cima do experiente goleiro Everton. Pepe, que golaço tricolor! Pepe aos 48,5 faz 2 pro Grêmio, 1 pro Palmeiras em São Paulo, Felipe.
Seguimos no domingo, logo na sequência, às 7 horas da noite, o Internacional recebeu Fortaleza no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na sua casa, mas apenas ficou no empate no placar de 2-2. Paolo Guerreiro, os 2 gols do Internacional, Osvaldo e Tinga, os gols do Fortaleza, no empate em solo gaúcho. O Internacional do técnico Zé Ricardo em campo com Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e D'Alessandro, William Potker e Paolo Guerreiro. Ainda participaram do empate os atacantes Rafael Sobis, Neilton e Guilherme Parede. Já o Fortaleza do técnico Rogério Ceni em campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Bruno Melo e Carlinhos, Felipe, Juninho e Osvaldo, André Luiz, Romarinho e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo o lateral direito Tinga, o meia Edinho, além do centroavante Chiesa. Internacional 2, Calvin Fortaleza também 2. O Inter nesse momento, o sétimo colocado com 51 pontos, dentro da zona de pré-classificação a Libertadores da América, está garantido na próxima Libertadores, portanto, mas na fase preliminar. Já o Fortaleza, na 12ª colocação, tem 43 pontos na tabela.
E mais um jogo decepcionante do Inter diante do seu torcedor, um empate em 2-2 contra o Fortaleza, mas era até previsível, né? Pelo que o Inter não vinha jogando, não vinha se apresentando bem, e pelo crescimento do Fortaleza desde o retorno do Rogério Ceni, fazendo boas partidas, embora fora de casa ainda tenha ajustes a ser feitos, especialmente na parte defensiva. Sofre muitos gols o Fortaleza como visitante, e dessa vez até tendo que jogar improvisado na zaga com o Bruno Melo, lateral esquerdo de origem, mas cumprindo uma função de zagueiro pelos desfalques que teve a equipe cearense. Mesmo assim, Fortaleza se mostrou uma equipe de qualidade, com bom toque de bola e sempre com a velocidade dos seus jogadores. Essa é a principal característica, né? Teve André Luiz e Osvaldo abertos, com o Romarinho por dentro, mas também um jogador com muita velocidade, e o Wellington Paulista sendo esse pivô, o cara mais avançado. E o Inter repetindo a sua formação, com o Potker e Patrick sendo os pontas, D'Alessandro o meia centralizado e o Guerreiro na frente. Começo já de um Fortaleza abrindo o placar numa jogada em que o Moledo acaba se atrapalhando com o árbitro. O Moledo está de frente, tromba no árbitro da partida, e aí sobra para o Romarinho fazer a sua jogada de velocidade, arrancando e tocando no tempo certo para o Osvaldo sair cara a cara com o Lomba e abrir o placar. A partir disso, Fortaleza ficou ainda mais à vontade para jogar nos contra-ataques, porque joga muito bem dessa maneira, embora quando precisa ter a bola também sabe fazer. E o Inter partiu para aquela pressão mais na base do abafa do que propriamente de uma grande organização, e teve chances especialmente com o Guerreiro, né? Um passe em que o Edenilson encontra ele dentro da área, o Guerreiro acaba dominando no peito, mas perde o tempo da bola, bate fraco e facilita a defesa do Felipe Alves. E depois uma jogada em que o Wendel aparece pelo lado esquerdo, aliás, o Wendel se projetando muito bem do lado esquerdo, recebeu o passe do D'Alessandro, fez o cruzamento e o Potker acabou finalizando por cima. E o gol de empate do Inter também é de uma projeção do Wendel, bastante solto, recebendo lançamentos e já tentando rapidamente fazer o passe para o meio da área. E no caso do lance do gol, é um cruzamento do Potker, vai para a segunda trave, o Wendel cabeceia para o meio da área e o Guerreiro só precisa escorar pro gol para empatar o jogo. E no segundo tempo, o Rogério Ceni até tirou o Wellington Paulista, né? Colocou o Chiesa e acabou perdendo o seu cobrador de pênaltis oficiais, porque o Fortaleza teve pênalti, mas o Wellington já não estava mais em campo. Mas no segundo tempo, em que o Inter até teve algumas boas chances, especialmente ali com o Edenilson e depois com o próprio Patrick tendo uma boa oportunidade, mas foi o Fortaleza que voltou a ficar à frente, numa substituição até interessante do Rogério Ceni, quando ele sacou o André Luiz para a entrada do Tinga, e aí o Tinga virou o lateral direito, E o Gabriel Dias, volante, mas que já é praticamente um lateral com o Rogério Ceni no Fortaleza, passou a jogar mais adiantado, como um ponta direita, e a jogada tem justamente a participação do Gabriel Dias. O Inter também teve uma mudança antes mesmo do gol do Fortaleza, a entrada do Neilton na vaga do Patrick, e o Neilton dessa vez jogando pelo lado esquerdo, não centralizado, mas como ponta esquerda. E o lance do gol do Fortaleza tem um vacilo enorme do Wendel, que acaba esperando que a bola saia sem ter a certeza. E nisso o Gabriel Dias não desiste, consegue recuperar a bola antes da saída pela linha lateral e faz a jogada com o Wendel depois aparecendo no segundo momento. Né? Primeiro a bola desvia no Cuesta, o Lomba salva e no segundo momento o Wendel tenta dividir com o Tinga e o lateral direito do Fortaleza chega primeiro e marca o segundo gol num erro total de concentração defensiva do Internacional, que busca o empate já na reta final, na bola parada, no escanteio do Guilherme Parede, que o Guerreiro consegue cabecear forte, livre, nenhum jogador do Fortaleza marcou o peruano, e aí o Guerreiro acabou empatando o jogo. Depois o Fortaleza até teve um pênalti a seu favor, um cruzamento que a bola pega no braço, que está aberto do Cuesta, né? E aí o pênalti bem marcado. E o Bruno Melo, que é o segundo cobrador de pênaltis, né? O Wellington é o principal. Na ausência do Wellington, Bruno Melo foi para a bola e o Lomba fez a defesa. Mas mais um jogo sem muito padrão do Internacional, em que claramente piorou no aspecto defensivo. Não marca mais tão bem, não tem uma preocupação tão importante na defesa. E mesmo assim, ofensivamente, não se vê tantas jogadas bem elaboradas pelo Inter. Então, piorou o rendimento, dá para se dizer dessa maneira, em relação ao momento que era comandado pelo Odair Helman. E tem, como eu tenho dito até nesses últimos episódios, passado muito mais pela incompetência dos adversários, dos concorrentes nessa briga por vaga na Libertadores da América, do que propriamente pela competência do Inter, que tem ficado muito aquém do esperado. Então foi o Inter que empatou com o Fortaleza, sendo que a equipe cearense poderia ter vencido no Beira-Rio, jogou para isso e se mostrou mais organizada, com ideias mais claras do que fazer a cada momento, sem e com a bola, do que o Internacional, que tem as suas individualidades, e nesse caso o Guerreiro, que é um ótimo centroavante, dos principais atuando no futebol brasileiro, fez a diferença para pelo menos salvar um ponto para o Inter. Mas é um final de temporada bastante melancólico, em que resta o Inter garantir, no mínimo, uma vaga da pré-Libertadores da América, e isso está praticamente garantido, as últimas rodadas vão definir, mas muito pouco para o que o Inter poderia apresentar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Para o Fortaleza, mesmo com essa sensação de que a vitória poderia ter chegado, ainda assim um ponto fora de casa importante, e o time vem jogando bem, né? O Rogério Ceni conseguiu recuperar aquilo que o Fortaleza tinha perdido com o Zé Ricardo, que agora está comandando o Internacional de uma maneira provisória. O Rogério Ceni, na sua volta, conseguiu recuperar o bom futebol do Fortaleza, e hoje é uma equipe que, mesmo com um orçamento bem inferior aos grandes clubes, consegue fazer jogos de igual para igual, consegue colocar sua personalidade com jogadores de velocidade, com a posse de bola defensiva em alguns momentos, né, utilizando o goleiro Felipe Alves. Enfim, é uma equipe que tem um padrão muito diferente do Inter e joga mais na individualidade dos seus jogadores para tentar assegurar essa vaga na Libertadores.
Bom, voltamos ao sábado no primeiro jogo da rodada no final de semana, com o Santos recebendo o Cruzeiro em jogo único no sábado às 9 horas da noite, jogo na Vila Belmiro em Santos, e a equipe do Peixe vencendo por 4-1, jogo de virada, o Santos vencendo mais uma no Campeonato Brasileiro. Os gols marcados por Marinho, Eduardo Sacha, Soteldo e Diego Pituca, e o gol do Cruzeiro marcado por Orejuela. O Santos do Sampaoli em campo com Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonathan, Alisson, Carlos Sanches e Evandro, Marinho, Soteldo e Eduardo Sacha. Ainda participaram da goleada santista o zagueiro Luan Pérez, o volante Diego Pituca e o jovem atacante Caio Jorge. Já o Cruzeiro do técnico Abel Braga em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique, Ederson e Robinho, Thiago Neves, David e Sassá. Ainda jogaram também os atacantes Ezequiel e Joel, além do meia Marquinhos Gabriel. Santos 4, Calvin Cruzeiro 1. Santos, nesse momento, vice-líder do brasileiro, 68 pontos na tabela. E o Cruzeiro, em situação desesperadora, é o 17º colocado, 36 pontos conquistados. Está dentro da zona de rebaixamento.
E um placar que reflete muito bem o momento das duas equipes. A vitória do Santos de 4-1 em cima do Cruzeiro é justamente o que o Santos apresenta de bom futebol nesse momento. E a bagunça que é o Cruzeiro, tanto fora de campo como também dentro de campo, né? O Cruzeiro acabou empatando muitos jogos, somando uma sequência de invencibilidade, mas que era muito enganosa, e especialmente para time que está lutando contra o rebaixamento, não serve de muita coisa, porque qualquer vitória de um adversário já joga o time pro rebaixamento, e com o número de vitórias que não consegue buscar depois, faltando poucas rodadas. E é o que está acontecendo com o Cruzeiro. Santos, de novo, tendo a dupla Marinho e Soteldo infernizando pelos lados do campo, né? Os dois levam muito perigo, Marinho pelo lado direito, Soteldo pelo lado esquerdo. E o Evandro fazendo a melhor partida dele com a camisa do Santos, sendo esse meia junto do Carlos Sanches, né? O Alisson como primeiro volante. Evandro com duas assistências e uma boa partida, organizando bem o time, dando um pouco mais de pausa, né? Se o Sanches é o cara que acelera as jogadas do Santos, o Evandro pausa um pouco mais, dá um pouquinho mais de tempo para a organização. Então se completaram bem nessa partida diante do Cruzeiro, que foi muito mal. Cruzeiro tendo do meio para frente o Robinho pelo lado direito, o David do lado esquerdo, Thiago Neves sendo esse meia central com o Sassá no comando do ataque. E foi interessante que o Cruzeiro até teve primeiros bons minutos, e o Orejuela bastante ativo pelo lado direito, até sendo um dos principais finalizadores do Cruzeiro na partida, conseguiu abrir o placar justamente numa boa troca de passes do Robinho, ligando o time do meio para frente, com o Thiago Neves fazendo o passe e o Orejuela trazendo para o meio e batendo de esquerda para abrir o placar. Mas depois não conseguiu segurar o Santos, que veio para cima, conseguiu empatar rapidamente numa boa jogada de tabela do Marinho com o Pará, o Carlos Sanches fazendo o cruzamento para o meio da área, e o Evandro, que poderia ter finalizado, tendo a visão de encontrar o Eduardo Sacha melhor posicionado, e aí o atacante do Santos só precisou bater de primeira, já chapar no canto e empatar o jogo. E depois só deu Santos. Santos dominou a partida, criou várias oportunidades. No primeiro tempo já teve a chance da virada, teve chance com o Carlos Sanches chutando para fora, livre. Depois o Marinho acertando a trave, o Soteldo também tendo oportunidade dentro da área. Enfim, foi um Santos que criou muitas situações de gol e no segundo tempo conseguiu transformar essas situações de gol em bola na rede. Já logo de cara fez o segundo gol com o Marinho, driblando o Egídio duas vezes, e que o Egídio sofreu no jogo. Marinho acabou com a marcação do Egídio o tempo todo, fazendo aquela finta para ver se ia para o fundo ou ia para dentro. No que fez essa finta duas vezes em cima do Egídio, trouxe para dentro, trouxe para a perna esquerda e finalizou sem chances do Fábio fazer a defesa. E depois um Cruzeiro, mesmo sendo derrotado, sem muitas ideias de atacar, não conseguiu levar perigo ao gol do Everson. O Abel Braga até tentou colocar o Joel na vaga do Sassá para mudar um pouco a característica do ataque, mas não funcionou. O Santos continuou indo para cima e fez os seus gols, né? O terceiro, uma falta rápida que o Evandro cobrou, e aí o Marinho esperando a ultrapassagem do Sanches, e o uruguaio batendo cruzado para o Soteldo completar sozinho, livre de marcação. E depois o quarto gol já na reta final, na cobrança de falta do Sanches, em que o Fábio fez uma defesa esquisita, já estava chovendo, bola molhada, e o Fábio tentou encaixar e acabou rebatendo, e aí sobrou para o Evandro fazer o cruzamento e o Pituca marcar o quarto gol. Mas uma vitória esmagadora do Santos, 4-1, e poderia ter sido mais, de virada, e um Cruzeiro completamente perdido, que vinha de empates em 0-0 contra adversários mais frágeis no quesito de ataque, embora contra o Atlético Paranaense, sem dúvida alguma, o grande nome da partida foi o Fábio ali. Se as coisas tivessem acontecido com um pouco mais de sorte para o Furacão, o Cruzeiro teria perdido. Então ali se segurou graças ao goleiro, mas contra o Avaí, por exemplo, fazer um jogo de 0-0 é algo que já chamava atenção. E agora enfrentou um adversário mais forte como o Santos e acabou sendo goleado, massacrado. O Cruzeiro não viu a cor da bola, mesmo tendo aberto o placar. Enfim, uma vitória maiúscula do Santos, com gritos de fica Sampaoli da torcida do Peixe, difícil a situação do argentino de permanecer por mais um ano no clube da Vila Belmiro, mas de ótimo trabalho, um trabalho espetacular que faz o Sampaoli, e agora atingindo, né, essa segunda posição e podendo terminar de fato como o vice-campeão nesse ano. Enquanto Cruzeiro vai ter que encontrar forças de onde não tem, tem alguns jogadores de qualidade, mas que não vivem bom momento, e até que não tem uma confiança do torcedor nesse momento, como Thiago Neves, por exemplo, Fred, que fica no banco, enfim, mas vai ter que ser um Cruzeiro se superando nessa reta final para fugir do rebaixamento, porque apresentou muito pouco diante do Santos, e o que mais chamou a atenção foi que apresentou pouco também diante do Avaí. Então, sinal de alerta que já está há bastante tempo ligado, e ele vai ficando cada vez mais forte para a Raposa de Minas Gerais.
De volta ao domingo à tarde, às 4 horas, no estádio Mineirão, o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Atlético Paranaense, e os visitantes vencendo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo jovem atacante Vitinho. Atlético Mineiro do técnico Wagner Mancini, com Cleiton, Patrick, Léo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos, Zé Welison, Otero e Luan, Casares, Marquinhos e Di Santo. Ainda participaram da derrota do Galo os meias Vinícius e Bruninho, além do atacante Geovânio. Já o Atlético Paranaense do técnico Eduardo Barros em campo com Santos, Matson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Abner Vinícius, Wellington Martins, Bruno Guimarães e Tony Anderson, Vitinho, Nicão e Marco Ruben. Ainda participaram da vitória o zagueiro Robson Bambu, o volante Eric, além do atacante Brian Romero. Atlético Mineiro 0, Calvin, Atlético Paranaense 1. O Atlético Mineiro, 13º colocado com 41 pontos na tabela em zona de Sul-Americana. E o Atlético Paranaense, por sua vez, é o 5º colocado com 56 pontos, já com a sua vaga garantida e assegurada à próxima Copa Libertadores da América.
É impressionante a campanha que vai fazendo o Atlético Paranaense, especialmente depois da conquista da Copa do Brasil, e mais uma vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro, até bem parecida em alguns aspectos com o que foi aquele jogo contra o São Paulo, em que o Furacão também venceu no Morumbi por 1-0 com um gol no finalzinho, né? Um chute de fora da área, e agora contra o Atlético também. Foi um Furacão que teve o maior controle da bola no primeiro tempo, né? Bem organizado para trocar passes, para tentar chegar ao ataque, e um Atlético Mineiro apostando em jogadas de velocidade, especialmente com o Marquinhos pelo lado direito, né? O garoto que vive um bom momento, o Otero com aqueles chutes de fora da área, as cobranças de falta, Casares em baixa, né? Não conseguiu organizar o Atlético na primeira etapa, e foi um jogo em que o Atlético até teve algumas chances em saídas de bola errada do Atlético Paranaense, né? O Atlético Mineiro acabou tendo chances em que o goleiro Santos fez defesas, mas o Furacão teve a melhor oportunidade no primeiro tempo, uma jogada de cruzamento do Nicão, em que o Cleiton saiu mal do gol e o Vitinho, na segunda trave livre, acabou cabeceando para fora na grande oportunidade que teve o Furacão. E o Galo até chegando bem na linha de fundo com seus laterais, mas muito mal nos cruzamentos, tanto o Patrick quanto o Fábio Santos desperdiçaram grandes oportunidades de dar passes para a finalização. Então o Atlético sofrendo demais com os dois laterais. O Guga, que acabou sendo afastado, né, por conta de comemoração do título do Flamengo na Libertadores, mas tecnicamente o Patrick entrega menos do que o Guga. É um jogador esforçado que está há bastante tempo no Galo, mas tem muitas dificuldades de dar assistências, de fazer boas jogadas, e o Atlético Mineiro sofreu bastante nessa partida diante do Atlético Paranaense. No segundo tempo, o jogo caiu o ritmo um pouco, ficou mais com cara de fato do 0-0. O Atlético teve a melhor oportunidade numa jogada de Marquinhos arrancando pelo lado direito, fazendo o passe para o Casares, que acabou driblando o Santos, depois perdeu um pouco do ângulo, mas ainda assim conseguiu cruzar para o Otero, já sem goleiro, dividir com a marcação e cabecear para fora, cabecear ali no pé da trave, né? A bola chegou a raspar na trave, mas saiu. E na reta final, quando o jogo já parecia se encaminhando de fato para um 0-0, o Atlético Paranaense conseguiu o seu gol num chute de fora da área do Vitinho, de canhota, pegando uma sobra de escanteio, e tirando completamente a chance do Cleiton fazer a defesa. Foi um jogo em que o Atlético dessa vez até não teve uma grande produção ofensiva, mas mesmo assim conseguiu se defender bem, conseguiu fazer com que o Santos fosse mais uma vez um personagem importante, com boas defesas, e resistiu em alguns momentos a uma tentativa de pressão do Atlético Mineiro, e na reta final encontrou mais um gol para dar a vitória ao Furacão fora de casa. Impressionante essa campanha do Atlético Paranaense. Enquanto o Atlético Mineiro está muito longe daquilo que já produziu, especialmente quando chegou a ficar em G4 de Campeonato Brasileiro, e nessa reta final faz aquele campeonato mais só para cumprir tabela. Acho muito difícil que se encrenque a ponto de correr risco de rebaixamento, mas também não tem muito mais o que fazer no campeonato. Nessas últimas rodadas é praticamente de fato aí cumprir tabela o que o Atlético Mineiro tem a fazer e dar mais chance para os garotos, né? Dessa vez o Bruninho entrou só no segundo tempo, o Marquinhos tem cada vez mais sendo o destaque do Atlético. Eu acredito que as oportunidades para os garotos vão ser tudo que resta para o Atlético Mineiro nessa reta final.
Fechando a tarde do domingo, o duelo de vários gols no estádio Serra Dourada em Goiânia. O Goiás recebendo o Bahia e vencendo pelo placar de 4-3. Rafael Moura, Gilberto, Marlone e Michael, os gols do Goiás. Gilberto, Fernandão e João Pedro, os gols do Bahia. O Goiás do técnico Ney Franco esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes. Gilberto, Léo Senna e Thales. Michael, Leandro Bárcia e Rafael Moura. Ainda participaram do jogo de vários gols os meias Marlone, Rafinha e também Caio. Já o Bahia do técnico Roger Machado em campo com Douglas, João Pedro, Wanderson, Juninho e Moisés, Gregory, Ronaldo e Elber, Arthur Caíque, Luca e Gilberto. Ainda participaram do jogo o lateral direito Nino Paraíba, o meia Alejandro Guerra e o centroavante Fernandão. Goiás 4, Calvin Bahia 3. Goiás nesse momento o nono colocado, 46 pontos na tabela, e o Bahia vem logo na sequência, é o décimo colocado com 44 pontos conquistados.
Pois é, Ruda, um show de gols, né? Lá no Serra Dourada, a vitória do Goiás sobre o Bahia por 4-3, e era justamente esses extremos que davam para imaginar. Ou um 0-0, né, um jogo chato, até porque Goiás e Bahia sem muitas pretensões, né, embora o Goiás ainda tenha uma chance pequena de entrar na Libertadores da América, pelo menos na pré, e o Bahia também ali naquele meio da tabela em que já viveu melhor momento. Então poderia ser um jogo sem muito interesse das duas equipes, ou então um jogo aberto, com os dois times até sem muita responsabilidade mais, porque não vão cair, mas dificilmente pegarão vaga na Libertadores, e aí poderiam jogar até mais livres. E foi o que de fato aconteceu, inclusive com o Bahia mexendo na sua estrutura. O Roger desfez aquela trinca no meio de campo, né, os três volantes que ele geralmente colocava, e fez um time mais solto, um 4-4-2, em que tinha dois pontas que eram muito mais atacantes do que meias, né? Então até por isso, um Bahia bastante desprotegido no seu meio de campo. Teve Ronaldo e Gregory como os dois volantes, mas depois Elber e Luca os pontas, com Arthur Caíque e Gilberto na frente. Então, Bahia sem muita organização de meio de campo para ter um articulador de jogadas, e ao mesmo tempo sem muita força na marcação, porque eram apenas dois volantes. Os pontas em alguns momentos voltavam, em outros não conseguiam acompanhar a subida dos laterais, especialmente do Marcelo Hermes, que foi quem mais subiu pelo lado esquerdo na primeira etapa e fez algumas boas jogadas pelo Goiás. Inclusive, o primeiro gol surge justamente de uma bola longa do Tadeu pro Michael e a ultrapassagem do Marcelo Hermes para fazer o cruzamento para a área, com o desvio do Rafael Moura, o Leandro Bárcia salvando a bola da linha de fundo e devolvendo para a área, para aí sim o He-Man cabecear para o gol e abrir o placar. O gol que precisou da ajuda do VAR para ser confirmado, né, para verificar que a bola do Leandro Bárcia de fato não tinha saído inteira, e aí ele fez o cruzamento para o Rafael Moura abrir o placar. E o segundo gol, logo depois, né, num vacilo do Moisés, que perde a bola no campo de defesa, o Leandro Bárcia consegue a roubada e aí arranca para fazer o cruzamento atrás, né, aquele cruzamento que é sempre muito perigoso. O Rafael Moura não consegue chegar, mas acaba fazendo um corta-luz, e aí o Michael fica livre para fazer o segundo gol. Então, em pouco tempo, a estratégia do Roger acabou dando errada. E aí o Bahia ficou sem organização para criar chances na primeira etapa, e no segundo tempo o Roger tentou consertar voltando com o Guerra na vaga do Luca. Com isso, o Guerra jogando como meia central e o Arthur Kaique, que no primeiro tempo era o parceiro do Gilberto, na segunda etapa jogou mais aberto pelo lado esquerdo. E mesmo com maior posse de bola do Bahia na segunda etapa, foi de um contra-ataque que o Bahia fez o seu primeiro gol, uma sobra de escanteio do Goiás, em que a bola foi devolvida para o Iago Rocha, e aí o lateral direito fez um cruzamento muito ruim, dando contra-ataque para o Bahia com os dois zagueiros, tanto o Rafael Vaz quanto o Fábio Sanches, ainda na área esperando um novo cruzamento. E aí na velocidade o Elber conseguiu puxar esse contra-ataque e fez o passe para o Gilberto tocar na saída do Tadeu e descontar. Depois o Roger fez mais uma mudança no meio de campo, né, com a entrada do Nino Paraíba no lugar do Ronaldo, com isso Nino para a lateral direita, e o João Pedro, que começou na lateral, jogando no meio de campo, próximo ali dos outros dois volantes. E o Goiás conseguiu fazer o seu terceiro gol na bola parada, né, com o cruzamento do Marcelo Hermes, em que o Gilberto cabeceia e o Douglas Friedrich, até um pouco adiantado, não consegue voltar para fazer a defesa. Depois, o Roger solta o time de vez com a entrada do Fernandão no lugar do Arthur Kaique, mas coloca o Gilberto na ponta direita e não mais próximo do Fernandão como um segundo atacante. Isso até funciona na jogada do terceiro gol já do Bahia, né? Porque o segundo gol é um chute de fora da área em que a marcação do Goiás dá muito espaço para o João Pedro finalizar e superar o goleiro Tadeu. Depois o Goiás volta a abrir dois de vantagem no cruzamento do Iago Rocha, em que o Leandro Barsi desvia e o Marlone completa para o gol. E aí o gol do desconto final, né, o terceiro do Bahia, era uma jogada em que o Gilberto recebe já como ponta direita. Foi a posição em que ele jogou nos últimos minutos. Ou a falha do Caio na tentativa do corte e o Gregory tocando de calcanhar para o Fernandão descontar novamente. Mas um jogo muito aberto, especialmente na segunda etapa, o Bahia sem muito a perder, abrindo o time de vez, e o Goiás também partindo para cima, não se contentando em ficar apenas com um gol de vantagem, seguindo no ataque. Por isso, um jogo bastante animado lá no Serra Dourada. De mais uma vez destaque para o Michael nas suas jogadas individuais, no seu talento com a bola dominada, até com alguns domínios, né, com muito estilo, e de um Bahia que de fato faz um segundo turno muito ruim. O Roger não conseguiu encontrar a equipe na segunda parte do campeonato, né? Se a gente for olhar a tabela, inclusive é zona de rebaixamento nesse segundo turno, e vive bastante do que fez no primeiro turno, espetacular a campanha do Bahia no primeiro turno, para ter uma situação bastante estável de não brigar contra rebaixamento, mas também não ter muitas esperanças de Libertadores. O Goiás ainda tem um resquício de esperança, mas vai ter que melhorar bastante a defesa, pior defesa do campeonato, para um time que quer vaga na Libertadores, é bastante complicado. De qualquer maneira, vale o destaque para o trabalho que faz o Ney Franco com uma equipe modesta e que mesmo assim tem se mostrado um time, especialmente em casa, bastante agradável. Foi um time que conseguiu segurar o Flamengo, empatar em 2-2, time que vem de alguns bons jogos no Serra Dourada, e essa vitória diante do Bahia num jogo bastante animado lá no Serra Dourada.
Às 18 horas do domingo, Botafogo recebendo o Corinthians no Rio de Janeiro, jogo no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e o Botafogo vencendo por 1-0, respirando na tabela. Gol marcado pelo camisa 7, Diego Souza. Botafogo do técnico Alberto Valentim, com Gatito Fernandes, Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri, Cícero, João Paulo e Alex Santana, Igor Cássio, Diego Souza e Juan. Ainda participaram da vitória do Botafogo lateral esquerdo Lucas Barros, o meia atacante Luiz Fernando e o centroavante Vinícius Tanque. Já o Corinthians do técnico Diego Coelho em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Junior Urso e Ramiro, Pedrinho, Wagner Love e Gustavo Augustagol. Ainda participaram da derrota do Corinthians os atacantes Janderson e Cleison, além do meia Matheus Vital. Botafogo 1, Calvin Corinthians 0. Botafogo respirando, como falei antes, 14º colocado, 39 pontos na tabela, 3 a mais do que o primeiro time no Z4, e o Corinthians, por sua vez, é o 8º colocado, tem 50 pontos, também em zona de pré-Libertadores.
E que vitória do Botafogo diante do Corinthians no Engenhão pelo placar de 1-0, uma vitória de muita superação e de alguns acertos, embora óbvios, do Alberto Valentim, que vinha teimando com algumas implicâncias, né? Como, por exemplo, colocar o Diego Souza no banco de reservas. Em uma das partidas fez o Vitor Rangel ser titular, algo inexplicável, né, do ponto de vista técnico. E dessa vez o Valentim acertou o time. Colocou o garoto Juan, que vinha entrando bem nos últimos jogos, bem melhor do que o Léo Valência, fazendo boas jogadas pelo lado esquerdo, e o Diego Souza, que é o sinônimo de gol no Botafogo. Por mais que possa se ter bronca pelo estilo do Diego, um cara que se arrasta mais, que não tem a mesma velocidade, a mesma vitalidade, mas é o cara que consegue boa finalização, e já tinha provado isso até saindo do banco de reservas contra o Atlético Paranaense, em rodada anterior. E dessa vez foi a campo, titular, ganhando moral, e foi o cara que resolveu a parada para a equipe do Botafogo diante do Corinthians. Corinthians, mais uma vez com novidade, o Coelho está tentando encontrar o time, por incrível que pareça, né? Reta final de campeonato e ainda não se tem um time definido. É o que o Coelho está tentando fazer, dessa vez com uma configuração diferente no meio de campo. Um 4-4-2 com um formato em losango no meio, tendo o Gabriel como primeiro volante, com Júnior Urso fazendo a saída da direita, Ramiro fazendo a saída da esquerda e o Pedrinho com a liberdade de ser o meia centralizado, próximo de dois atacantes, Wagner Love e Gustavo. Dessa vez o Love não como ponta, sim como um atacante ao lado do Gustavo, os dois centroavantes do Corinthians. Até por isso, foi um time que se limitou a muitos cruzamentos, já que tinha Love e Gustavo dentro da área. Corinthians, que não tinha pontas, né, tinha dois volantes que faziam a saída pelo lado e muita liberdade para os laterais avançarem. Então foi um Corinthians que tinha muito do Danilo Avelar chegando à linha de fundo, ou às vezes nem isso, às vezes da intermediária mesmo, fazendo cruzamentos para a área e tentando buscar a impulsão do Gustavo. Até pouco criativo nesse ponto de vista. E um Botafogo resistindo, marcando atrás, forte, e na única chance que teve no primeiro tempo, abriu o placar. Uma boa virada de jogo do João Paulo, enquanto o Corinthians tentava subir a marcação, pressionar a saída de bola do Botafogo, o João Paulo conseguiu encontrar bem o Fernando aberto pelo lado direito, pegando a marcação do Corinthians, que de fato, nesse ponto, né, tem os prós e os contras. Tem esse meio de campo de formato em losango, que tem mais preenchimento por dentro, mas por outro lado, sem um ponta, o lado fica mais fragilizado. Então o Fernando, lateral direito do Botafogo, recebeu com muita liberdade para avançar, porque não tinha um ponta para fazer o acompanhamento dele. Então teve a liberdade, avançou, fez o cruzamento para a área. O Alex Santana, acho até que tentou dominar e a bola escapou, mas de qualquer forma virou uma assistência pro Diego Souza bater de primeira, forte, de canhota, e abrir o placar. E a partir disso, um jogo de muita resistência do Botafogo. O Botafogo marcou todo atrás, Diego Souza era o jogador mais adiantado do Botafogo e parecia que era um volante, porque estava no campo de defesa, em alguns momentos até próximo da meia-lua, dando combate. Então, um Botafogo que tentou sobreviver e conseguiu, diante de um Corinthians que não conseguiu criar grandes oportunidades, apesar das inúmeras finalizações, muitas delas de fora da área. O Gatito Fernandes não teve nenhuma grande defesa, não precisou trabalhar muitas vezes o goleiro da equipe do Botafogo. No segundo tempo, o Coelho tentou modificar o estilo do time, colocou o Cleison na vaga do Júnior Urso, passou a jogar com dois volantes e dois meias abertos, né, com Pedrinho e Cleison pelos lados, mais os dois centroavantes. Depois colocou o Matheus Vital na vaga do Wagner Love para tentar trazer um pouco mais de criação, deixar o Gustavo como um centroavante para fazer o pivô, mas nada disso funcionou. Corinthians foi pouco criativo, Botafogo também muito compacto na sua marcação, né? A distância do último zagueiro pro centroavante era mínima, né? Ali de 20, 15 metros de distância, porque estava todo mundo muito junto, próximo da área, ou às vezes até dentro da área de defesa, né? Evitando as finalizações, bloqueando os chutes do Corinthians, e com essa resistência, com a torcida também jogando junto, algo que chamou a atenção, torcedor comparecendo em grande número no Engenhão, fez com que o Botafogo conseguisse essa vitória. Uma vitória importante para um time que parecia que não tinha mais forças para lutar contra o rebaixamento e dependeria da incompetência dos adversários, conseguiu vencer num momento importante. Com a volta do Diego Souza dentro de campo, sendo fundamental, fazendo o gol da vitória, e com o Corinthians, que mais uma vez está tentando encontrar soluções, mas parece que vai demorar um pouco mais, talvez só com o Thiago Nunes em 2020. Corinthians também está nessa mesma situação do Inter, olhando para o Goiás e para o Bahia e vendo que a vaga na Libertadores está bem encaminhada pela incompetência dos adversários, mais do que pela própria competência, porque o Corinthians é outra equipe, e apesar de estar na vaga da Libertadores nesse momento, tem um futebol bem abaixo disso, mas vai sobrevivendo. Contra o Botafogo, não conseguiu balançar as redes e acabou sendo derrotado. Uma vitória gigante para o Botafogo, pelo momento que vive a equipe carioca no Campeonato Brasileiro.
Bom, na noite do domingo, às 7 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebeu a equipe do São Paulo e ficou no empate pelo placar de 1-1. Vitor Bueno abriu o placar para o São Paulo e depois o Felipe Bachola, ou Felipe Silva, empatou o jogo para a equipe do Vozão. Ceará do técnico Adilson Batista, em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Chico, Felipe Bachola, Wesley e Bergson. Ainda participaram do empate os meias Matheus Gonçalves, Juninho Quixadá e também Thiago Galhardo. Já o São Paulo do técnico Fernando Diniz, com Thiago Volpe, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Lisiero e Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno e Anthony. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Léo, o volante Hudson, além do atacante Raniel. Ceará e São Paulo 1-1. Calvin, Ceará nesse momento também respirando um pouquinho, 16º colocado com 37 pontos, primeiro time fora do Z4 a um ponto de distância do 17º Cruzeiro, e o São Paulo, por sua vez, é o 6º colocado com 54 pontos, beneficiado pelo Flamengo dentro da zona de classificação direta à próxima Libertadores.
É, mais um jogo entre times que estão um na parte de baixo da tabela e outro em zona de Libertadores da América, e o empate entre Ceará e São Paulo em 1-1 foi até curioso, porque foram dois tempos bastante distintos e um São Paulo, especialmente na segunda etapa, irreconhecível. Foi um São Paulo, assim, que se olhasse e dissesse que era o time comandado pelo Fernando Diniz, talvez ninguém acreditaria, porque foi um São Paulo retranqueiro, São Paulo que não saiu para o ataque praticamente, a não ser em contra-ataques, e mesmo assim perdeu grandes oportunidades. Daniel Alves, para mim, fez um bom jogo, criou chances que os companheiros não aproveitaram. Daniel Alves, dessa vez, jogando como meio-campista, né? São Paulo com o Tietê de primeiro volante, Daniel Alves e Lisiero na mesma linha, mais avançados, com Anthony e Vitor Bueno abertos, e o Igor Gomes como falso 9. Dessa vez, a movimentação do Igor Gomes gerando linhas de passe na equipe do São Paulo. Em alguns momentos até o Igor recuava um pouco mais e deixava o Daniel Alves mais avançado. Era uma troca constante desse meio para frente da equipe comandada pelo Fernando Diniz. E o Ceará, com algumas novidades, o Wesley começando o jogo como meia central, o Thiago Galhardo iniciando no banco de reservas, Chico pelo lado direito e o Felipe Silva, o Bachola, mais uma ótima partida pelo lado esquerdo com o Bergson na frente. O primeiro tempo em que o jogo demorou a acontecer porque ficou preso durante uma boa parte, os primeiros 15, 20 minutos, de São Paulo com a posse de bola no campo de defesa, o Ceará tentando pressionar, o São Paulo conseguindo se virar bem, mas não conseguia atacar, não conseguia chegar com posse no campo de ataque. Então, em alguns momentos, uma crítica que já fiz do trabalho do Fernando Diniz também no Fluminense, é que demora demais, às vezes, as equipes a saírem para o ataque. Fica muito nessa posse de bola no campo de defesa, com o goleiro trocando passes a todo momento, mas parece que há um certo receio de arriscar um passe vertical que encontre jogadores mais à frente. Então, os primeiros 20 minutos no Castelão foram do Thiago Volpe trocando passes com a zaga, chegando até o Tietê, o Daniel Alves recuando e a bola voltando para os laterais, e o jogo não saía daquilo. Depois o São Paulo conseguiu encontrar algumas boas soluções com o Daniel Alves, a sua movimentação e a sua visão de jogo. A principal chance foi do camisa 10 São Paulino, encontrando o Igor Gomes dentro da área, sozinho, livre de marcação, e o Igor Gomes acabou isolando, perdendo uma chance incrível do São Paulo a abrir o placar. Mesmo assim, o Igor Gomes até foi importante na primeira etapa no gol do São Paulo, no lance, porque é ele quem encontra o Juanfran aberto pelo lado direito, faz o passe por cima da defesa do Ceará, e aí o lateral do São Paulo cruza de primeira e o Vitor Bueno, até meio de canela, acaba empurrando para o fundo das redes e abrindo o placar num primeiro tempo que o São Paulo criou melhores oportunidades e teve um domínio maior. Na segunda etapa, foi o contrário. Segundo tempo, São Paulo marcou atrás, não conseguiu fazer o seu jogo, o jogo que a gente está acostumado a ver das equipes do Fernando Diniz, e o Ceará mandou na partida, criou oportunidades, embora o São Paulo tenha tido uma grande chance desperdiçada na jogada de tabela do Daniel Alves com o Igor Gomes, e aí o Lisiero dentro da área, sozinho, recebe o passe do Daniel Alves, sem goleiro, escorrega e não consegue chegar na bola. Mais uma grande oportunidade que o Daniel Alves criou e que o Lisiero dessa vez não aproveitou, uma chance que poderia ali ter sido o segundo gol do São Paulo e o jogo estaria praticamente liquidado. São Paulo não fez e aí acabou pagando na reta final. Quando o Ceará foi para cima, o Adilson Batista já no intervalo fez as substituições, né? Colocou o Matheus Gonçalves no lugar do Wesley, colocou o Thiago Galhardo na vaga do Bergson, depois, por último, o Juninho Quixadá no lugar do Ricardinho, e aí ficou com o Felipe Silva de segundo volante, com o Ricardinho e Thiago Galhardo na frente, com velocidade do Matheus, e o São Paulo com desatenção defensiva. Era o último lance da partida, o Hudson fica em cima da bola para não deixar a cobrança de falta sair, e mesmo assim ela sai rápida, passa ali do lado do Hudson, e não consegue fazer com que o Thiago Galhardo demore mais a cobrar a falta, e aí pega o Matheus Gonçalves partindo para cima da marcação em velocidade, faz o passe do lado direito, e o Felipe Silva finaliza com desvio no Léo, que acaba enganando o Thiago Volpe e dando pelo menos o empate para a equipe do Ceará. Mas uma desatenção muito grande na reta final e mesmo assim um São Paulo que viu o Thiago Volpe fazer grandes defesas na segunda etapa, depois do lance perdido pelo Lisiero, São Paulo não conseguiu mais atacar, viu o Ceará pressionando e aí contou também com um pouco de sorte do Ceará, azar do São Paulo no gol marcado pelo Bachola. Mas um segundo tempo irreconhecível do São Paulo. No estilo de jogo, talvez o Fernando Diniz tentou proteger mais o resultado, proteger a própria cabeça, já que já há uma crítica grande em relação ao trabalho dele no São Paulo, mas foi um São Paulo que não trocou passes, que não ficou com a bola, que não administrou a vantagem e viu o Ceará crescer, martelar, até empatar o jogo já na reta final no Castelão.
Fechando o domingo, clássico catarinense na rodada, o Avaí Lanterna recebendo a Chapecoense, a vice-lanterna do brasileiro, e a Chape levando a melhor 1-0 na ressacada em Floripa, gol marcado pelo centroavante Everaldo. Avaí do técnico Evandro Camilato em campo com Vladimir, Lourenço, Eduardo Cundi, Marquinhos Silva e Igor Fernandes, Luanderson, Richard Franco e Matheus Barbosa, Caio Paulista, Vinícius Araújo e João Paulo. Ainda participaram da derrota no clássico os atacantes Matheus Lucas e Igor Goulart, além do meia Lua Pereira. Já Chapecoense do técnico Marquinhos Santos com João Ricardo, Eduardo, Douglas, Iago e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Camilo, Arthur Gomes, Everaldo e Roberto. Ainda participaram do jogo os atacantes Renato Kaiser e Dalberto, além do zagueiro experiente Maurício Ramos. Avaí 0, Calvin Chapecoense 1. Avaí segue na última posição, já rebaixado com 18 pontos. E a Chapecoense, respirando por aparelhos, é a vice-lanterna com 28 pontos na tabela, a 19ª colocada.
Um confronto que tinha tudo para ser melancólico e foi. Apesar de até 20 minutos interessantes, os primeiros com chances de lado a lado entre Avaí e Chapecoense, mas depois o jogo ficou num marasmo, nada acontecia de importante, e na reta final, Everaldo mais uma vez salvando a Chape, sendo o herói da vitória e conseguindo 3 pontos, e não devem salvar a Chapecoense do rebaixamento, mas pelo menos dá um pouco mais de pontuação para a Chape, até de repente não ser a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Avaí com o seu time que vai variando a formação, né? Dessa vez foi com 3 volantes, Luanderson, Matheus Barbosa e Richard Franco, com 2 pontas, Caio Paulista e João Paulo, e o Vinícius Araújo no comando do ataque. E a Chapecoense, dessa vez com o Roberto iniciando na ponta direita. Falei na rodada passada da versatilidade do Roberto, lateral esquerdo de origem, mas que já jogou como volante pelo lado esquerdo, já jogou como ponta pelo lado esquerdo e agora pelo lado direito também como um ponta. Foi assim que iniciou a partida e foi até um dos melhores em campo, o Roberto, criando algumas boas oportunidades. Camilo sendo meia central, o Arthur Gomes pelo lado esquerdo e o Everaldo no comando do ataque. O começo do jogo até foi interessante. O Avaí criou chance com o Matheus Barbosa, a Chapecoense respondeu com o Roberto dentro da área. Depois o Avaí teve uma boa chance com o Richard Franco também dentro da área, acabou batendo para fora. Os primeiros 20 minutos foram legais, depois caiu bastante o ritmo. O jogo ficou muito truncado, sem muitos acontecimentos. A Chape até teve uma chance na reta final com o Roberto, um cruzamento do Everaldo, e o Roberto cabeceia perto do gol. E no segundo tempo, a Chape perde uma das melhores chances com 40 segundos de partida, uma falha do Kunde. Aliás, partida muito ruim do zagueiro do Avaí, o Eduardo Kunde. Falhou num lance no começo da segunda etapa, e aí o Roberto saiu cara a cara com o goleiro, mas acabou chutando para fora. Depois vieram as expulsões, a da Chape com o Iago deixando o pé, de fato, em cima do Matheus Barbosa, né, travas da chuteira no corpo do jogador do Avaí, e aí foi expulso direto. E depois a expulsão do Matheus Barbosa, muito vaiado pelo torcedor do Avaí, foi substituído, e antes de sair de campo, gestos obscenos para a torcida, o árbitro viu e acabou expulsando, e a substituição não pôde mais acontecer. Então, momento do Avaí, né, já rebaixado e com o jogador acabando por dirigir aí gestos obscenos para o torcedor e complicando ainda mais a situação do clube. E a substituição que fez a diferença foi a entrada do Renato Kaiser na vaga do Campagnaro, com o Roberto, o polivalente Roberto, virando volante e o Kaiser jogando aberto pelo lado esquerdo. Na primeira jogada dele, conseguiu assistência para o gol do Everaldo, numa bola enfiada primeiro pelo Bruno Pacheco, lançou em profundidade o Kaiser, o Eduardo Kunde tentou dar o bote, errou em bola e aí deu espaço para o Kaiser conduzir em velocidade e fazer o passe para o meio da área para o Everaldo marcar o gol único da partida. Foi mais uma vitória da Chapecoense que aos poucos até vai jogando melhor do que já jogou no campeonato. O Marquinhos Santos demorou para encaixar a equipe, mas me parece que agora tem acertado o time. Pena que tarde demais, né? Pena que nesse momento que a Chape já está praticamente sem chances de escapar. E o Avaí, né, já pensando em 2020, uma situação bastante complicada, que pelo menos se serve de uma situação assim que pode aliviar um pouco o torcedor, é que o Avaí geralmente na Série B tem ido muito bem, né, tem batido e voltado, tem sido um time ioiô, então dá para esperar um Avaí forte para voltar à Série A em 2021. Mas esse ano de 2019 foi um desastre do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. E dessa vez, a derrota para a Chapecoense em casa, com um jogador xingando a própria torcida, foi um episódio lamentável na história do Leão da Ilha da Magia.
E o último jogo da rodada aconteceu na segunda-feira, às 8 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA recebendo o Fluminense e perdendo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo camisa 11, Yoni Gonzalez. CSA em campo com o comando do Argel Fuchs, com Jordi, Dauan, Alan Costa, Luciano Castan e Euler, Jean Kleber, João Vitor e Apodi, Jonathan Gomes, Bruno Alves e Ricardo Bueno. Ainda participaram da derrota o lateral Rafinha, o também lateral Varley, além do atacante Alisson Safira. Já o Fluminense do técnico Marcão, em campo com Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri Lima, Alan e Daniel, Paulo Henrique Ganso, Yoni Gonzalez e Marcos Paulo. Ainda participaram do jogo o volante Ayrton, o meia experiente Nenê, além do atacante Pablo Diego. CSA 0, Calma e Fluminense 1. CSA em situação delicadíssima também, 18º colocado com 29 pontos. E o Fluminense dando uma pequena respirada, deixando o Z4. É o 15º colocado com 38 pontos na tabela.
É uma vitória importante do Fluminense diante do CSA fora de casa, ainda mais que o Fluminense estava com muitas dificuldades de segurar resultado, né? Até conseguia começar bem os jogos, criar oportunidades, mas não conseguia concretizar isso em vitória, em 3 pontos. Dessa vez conseguiu diante do CSA. O CSA já quase entregue, né? Dispensou jogadores durante a semana, sem Celcinho, sem Carlinhos, que eram titulares, né? Nem sem falar do Didira, que era um símbolo importante do CSA. Então, um time bastante modificado, que sente muito a falta do Bustamante pelo lado direito, porque Com o Bruno Alves, o time perde um pouco da velocidade. E aí, a única jogada do CSA é a bola no Apodi e velocidade. O Apodi correndo como se não houvesse amanhã e sofrendo faltas, amarelando os adversários. Enfim, é tudo que o CSA tem de oferecer contra as equipes adversárias. E um Fluminense melhor organizado para ficar com a bola, para trocar passes. O Marcão tem dado sequência para essa formação que tem o Yuri como primeiro volante, com Alan próximo, o Daniel sendo meia pelo lado direito, mas com liberdade de movimentação, com a troca constante de posição entre Marcos Paulo e Johnny Gonzalez, e assim o Fluminense conseguiu a sua vitória. Criou melhores oportunidades no primeiro tempo, Daniel teve uma chance dentro da área, depois o Ganso acertou a trave também. Então foi um Fluminense melhor do que o CSA na primeira etapa e no segundo tempo conseguiu transformar isso em gol aos 5, né? Uma jogada em que teve a troca de posições do Marcos Paulo com o Johnny. O Marcos Paulo é quem vinha jogando mais centralizado e o Johnny pelo lado esquerdo. Inverteram e aí o Marcos Paulo fez o cruzamento e o Johnny Gonzalez atacando o Euler, né? Atacou o lateral, saiu da direita para dentro, levou o Euler junto e aí cabeceou, subiu mais alto. O Euler até desistiu da disputa e o colombiano cabeceou para o gol para abrir o placar para a equipe do Fluminense. E com isso o CSA se atirou para cima depois. Muitos chutes de fora da área, né? Foi como o CSA tentou chegar, especialmente com o Jonathan Gomes finalizando de tudo que era lugar. Era o chuta-chuta do CSA, até deu trabalho para o Marcos Felipe, fez algumas boas defesas, mas o Fluminense também perdeu chances em contra-ataque com o Caio Henrique, duas oportunidades, né? Uma dentro da área, recebendo passe da direita, depois contra-ataque que o Nenê puxou e o Caio Henrique poderia ter devolvido, preferiu finalizar de primeira e acabou chutando para fora, mas dessa vez não fez falta para o Fluminense, que conseguiu segurar a vitória diante do CSA. CSA com essa derrota aí praticamente rebaixado, já sem muitas forças, e se acreditasse mesmo que poderia permanecer, talvez não dispensaria jogadores titulares antes mesmo dessa partida. Já o Fluminense conseguindo fazer com que as suas chances criadas, pelo menos uma delas, se convertesse em gol, além de defender minimamente bem. Destaque para o Digão na parte defensiva, fez uma ótima partida o zagueiro do Fluminense. Vitória para dar alívio, para tentar trazer um pouco de tranquilidade para a equipe comandada pelo Marcão, até porque, eu repito, para mim o Fluminense é um dos melhores times dentre esses que está lutando contra o rebaixamento. Questão de qualidade dos jogadores e até qualidade de organização do time para ficar com a bola. O problema é que não é regular o suficiente, não é estável o suficiente dentro das próprias partidas. Então, em alguns momentos, acaba complicando partidas que não são tão complicadas assim. Contra o CSA, conseguiu se manter seguro e venceu para tentar trazer um pouco mais de fôlego nessa reta final de luta contra o rebaixamento.
Terminadas as análises de Calvin Correia aqui no Jogo Tático e a tabela do brasileiro da seguinte maneira, com o Flamengo já campeão nacional, 81 pontos, vencendo o campeonato com 4 rodadas de antecedência. O Santos é o vice-líder, 68, o Palmeiras também tem 68 na terceira posição, atrás nas vitórias, o Grêmio é o quarto colocado com 59, o Atlético Paranaense o quinto com 56 e o São Paulo fechando G6 com 54 pontos. Ainda na fase de pré-libertadores com a classificação encaminhada, o Internacional, sétimo colocado com 51 e o Corinthians, o oitavo com 50, fechando o G8 do Campeonato Brasileiro. Na parte de baixo, o Cruzeiro, 17º com 36, o CSA, 18º com 29, a Chapecoense, 19ª com 28 e o último colocado, já rebaixado, o Avaí, aparece com 18 pontos na tabela. Bom, Calvin Correia, grande abraço para você, obrigado por mais essa participação gigantesca aqui no Jogo Tático, 34ª edição. Nos encontramos logo ali na sequência, ainda nesta semana, para falar sobre a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abraço, Calvin!
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco em mais um Jogo Tático na Rádio Grenal. Reta final de Brasileirão, agora já com o campeão definido, mas ainda com vagas, né? Vaga direta de Libertadores, vaga de pré-Libertadores, que ainda pode mudar a situação, além dessa luta incessante aí contra o rebaixamento em que às vezes parece que as equipes estão fazendo força para cair, mas não tem espaço para todo mundo. E a gente segue acompanhando aí essa reta final de Campeonato Brasileiro para ver como vai terminar tudo aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. Arruda.
Valeu, valeu, Calvin Correia. Grande abraço e um abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final desta edição. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Temos um encontro marcado, um compromisso logo ali na sequência no nosso Jogo Tático número 35 desta temporada. Reta final chegando aqui na nossa Rádio Grenal. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.